Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 19. Começo, meio e 13 fins. Hoje o podcast fala sobre jogos lineares e abertos. Eles discutem também MMOs, o novo videogame da Nintendo e os problemas na rede da Sony.
Então é isso aí, estamos começando aqui o podcast número 19, né? Já estamos aí com o nosso website novo, que a gente já noticiou, mas não custa nada lembrar, que é o www.thepodcast.com. E aí, mais um episódio aqui essa semana, temos o time completo novamente. O Rafa e o Fernando já estão por aqui também. E a gente vai direto ao que interessa, né? E hoje a gente tem, na verdade, várias sessões diferentes para falar. A gente tem e-mails para ler, notícias, Active Quest, Quest Failed e uma main quest que a gente espera que também dê bastante discussão. E para discutir com a gente, você já sabe, manda um e-mail para contato@thepodcast.com ou para cada um de nós. Eu sou o G. Lopes, o Fernando é o F. Seco com 2 C's. O Rafa é o R. Kunen, R-K-U-H-N-E-N, @thepodcast.com também. E aí, e o Twitter também, para vocês falarem com a gente, é o twitter.com/thepodcast. Então, vocês já viram aí que já me livrei de todos os recados para não precisar mais lembrar disso. E aí a gente vai, então, ler um e-mail, né? O pessoal manda sempre correspondência aqui pra gente. Ah, bem lembrado, né? Para você que não sabe ainda, na semana passada saiu o primeiro episódio do Quick Quest. É um novo programa que a gente está trazendo aqui, de duração mais curta, são 10 minutinhos apenas, onde o principal objetivo é responder às suas perguntas, né, e falar de assuntos que você quiser falar de uma maneira mais sucinta e alguma coisa que não caiba no episódio do podcast. O Quick Quest, ele tem a duração máxima de 10 minutos e vai ao ar toda semana que não tiver podcast. Então, semana sim, semana não, né? Uma semana você vai ter o episódio do podcast, propriamente dito, toda semana você vai ter um Quick Quest ali, para ser só uma maneira de a gente conseguir entrar em contato com vocês mais rapidamente ali, e também para não precisar gravar um episódio inteiro novamente, que a gente sente que não, geralmente não tem tanto assunto assim para falar. E o Quick Quest então saiu o primeiro na semana passada. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá, manda feedback para a gente quer saber o que você acha desse novo programa, para que se você acha que ele serve para alguma coisa e quais são as sugestões que você tem para dar para a gente. Mande aí o seu recado também sobre algum assunto que você queira que a gente fale. Cada Quick Quest aí a gente vai ter um colaborador do podcast falando sobre algum assunto aí interessante. Então, dados todos esses avisos, nosso e-mail aqui é do Elano Vasconcelos. O Elano está falando sobre MMORPGs aqui. Então ele diz que quer saber a nossa opinião, se não seria possível fazer algo diferente dos MMORPGs, daquele velho ciclo: mata monstro, level up, faz quest, pega equipamento, mata mais monstro, dá level up de novo, né? Ele acha que os MMOs, eles podem estar numa bolha no momento, prestes a explodir, porque ninguém consegue fazer mais nada diferente do status quo aí, que no caso é 90% dominado pelo MMO da Blizzard, com talvez as exceções aí dos free to play, que tem um modelo de negócio diferente. Mas enfim, ele quer saber qual é a nossa opinião sobre como fazer MMOs de uma maneira diferente. E aí eu vou chutar essa bola aí direto pro outro lado da linha e vou pedir pro Fernando primeiro comentar. A gente comentou um pouquinho em off sobre esse assunto já. O Fernando tem algumas... o Fernando acompanha os MMOs desde o último online, né? E já trouxe a opinião dele muitas vezes aqui sobre o assunto. Queria que você respondesse da melhor maneira que você possa aí o e-mail do nosso amigo Elano, Fernando.
Bom, eu também já falou, eu jogo desde o tempo do último online, e o que eu percebi, na verdade, é que os MMOs, eles têm reduzido o escopo cada vez mais, né? Você lembra do último online, praticamente você não tinha level, você tinha suas skills, então você poderia pegar qualquer pequena tarefa e melhorar essa tarefa até onde você fosse o melhor de todos. E por exemplo, como armaduras, você teria que passar horas escavando, pegando pedra, forjando metal e amassando para tentar fazer uma armadura. Então, o problema que eu acho que existia é que as pessoas não tinham um objetivo, né? O seu objetivo era você dar o seu objetivo. O meu objetivo agora é fazer a melhor armadura que eu posso. O que acontece é que, com o passar do tempo, o pessoal acabou cansando um pouco desse modelo. Agora a gente está no modelo onde o jogo diz para você o que fazer, né? Você vai lá e pipoca um carinha com uma exclamação na cabeça e diz para você o que você tem que fazer. O que eu tô vendo desse modelo é, como a gente sabe, tá estagnado, mas tem outra coisa também. Eu acho que tá estagnado porque talvez o público queira esse modelo. O público também é parte culpada disso. Não acho que só sejam os desenvolvedores. Eu acho que alguém que tá fazendo uma sacada boa, que é o pessoal do Warhammer Bolô, que é o Pub Quest, que é um, na verdade, em vez do jogador pegar quest, o mundo, você entra num lugar e te dá um tipo de quest, por exemplo. O cara vem assim, ó, meu tênis desamarrou. Aí você vai e amarra o tênis do cara, sabe? Eu acho que isso é uma boa quebra de você ir atrás, sabe? Simplesmente você tá andando no mundo e acontece alguma coisa, assim, sabe? Você chega na floresta, tá pegando fogo. E alguém, ó, você tem que me ajudar a apagar o fogo. Você vai e apaga o fogo. Então, faz o mundo ser um pouco mais ativo, mas mesmo assim, você sempre é um jogo, tipo, dando metas pro jogador. Isso não é necessariamente ruim, né?
Você não acha que isso é uma mudança pequena demais comparado com todo o resto que já tá tão aí, né, vamos dizer, estagnado mesmo, cimentado, né? E a gente não consegue sair da formulinha do MMO. Você não acha que, tudo bem, é um exemplo interessante, mas ainda é muito pouco?
Eu acho que o mundo do MMO, ele já é um mundo restrito, o público. Então, o público que está acostumado já com essa mecânica. Eu acho que quando você vai inserir as modificações, tem que ser aos poucos. Eu acho que você inserir uma modificação muito, muito drástica, eu acho que pode causar um certo repúdio e jogadores simplesmente não irem em direção ao seu jogo. Então, a gente comentou há um tempo atrás até sobre o template, usando o template de jogo, etc., para você conseguir inserir novas mecânicas e evoluir mais o negócio. Eu acho que é uma forma, porque querendo ou não, o MMO, desse jeito que a gente conhece, ele está inserido há 15 anos, mais ou menos. Então, e antes disso, você tinha muita liberdade, o pessoal não queria muita liberdade, agora você tem muita restrição, agora o pessoal está começando a encher o saco dessa restrição. Então, na verdade, agora acho que, aos poucos, novas sacadas vão aparecer que vão começar a aprimorar a qualidade dos jogos, e provavelmente daqui a 5 anos a gente não tenha exatamente o modelo que a gente tem hoje. Mas a gente tem que também lembrar que o público que é o que mais decide sobre isso. Porque não adianta você fazer o jogo mais inovador de todos se ninguém está acostumado com aquilo, se ninguém gosta daquilo, se não é o que o público quer jogar.
Certo, acho que inclusive isso aí aconteceu no mercado que a gente conhece, né? Jogos que tentaram aí trazer alguma coisa fora da norma e não tiveram sucesso. O que a gente não sabe é se esses jogos não foram bons o suficiente ou se de fato a estratégia de tentar trazer alguma coisa diferente está fadada ao fracasso independente do jogo. Né? Isso aí que não está claro ainda. Então eu queria aproveitar e pegar a opinião do Rafa. O que você acha, o Rafael, sobre isso, sobre os MMOs e como que você vê uma possível saída aí desse ciclo, né, de estagnação que eu concordo com o Elano que está realmente acontecendo.
Eu acho que tem outras desenvolvedoras que estão fazendo, tentando outras formas. Tem jogos que até é de relativo sucesso. EVE Online, por exemplo, eles se sustentam, eles estão expandindo, sabe? Tá fora dessa fórmula, tanto no cenário como mecânicas diferentes, que eles têm todo o sistema interno de economia que funciona muito bem, sabe? Para eles, serve as ambições deles. Já tentaram, por exemplo, MMO FPS, né? PlanetSide, por exemplo, as coisas... Mas vai como também você que falou aqui, é o que o público aceita também, depende muito do público. E para tu mudar, por exemplo, uma massa crítica já existente que está dominada por esse tipo de MMO, é muito, muito difícil. Entendeu? Porque se já criaram comunidades, é muito arriscado para quem está dominando mudar, entendeu? É muito arriscado para quem já está com bilhões de usuários lá tentar alguma coisa nova e correr o risco. O risco é muito grande para tentar alguma coisa nova. Então, quem vai precisar tentar alguma coisa nova para atingir um outro fatia do mercado não tem talvez nenhum dinheiro, não tem o suporte, não tem a quantidade de usuários para nem provar que isso funciona. Não consegue nem falar pro mundo, ei, olha eu aqui, o meu jogo é legal. Eles não têm nem massa crítica para isso, entendeu? Eu acho que a gente chegou numa inércia, assim, que vai ser difícil de mudar a rota, entendeu?
Entendi, eu acho que inclusive precisa que um big player, como por exemplo o que a EA está tentando fazer com o Old Republic, a gente até agora Exatamente. Não sabe o quanto diferente vai ser, mas precisa de alguém que esteja disposto a assumir um risco gigantesco, com um gasto enorme, como é o caso que está acontecendo com o desenvolvimento do Old Republic, para ver se consegue ganhar algum espaço nesse mercado que parece tão dominado e tão estagnado como é o do MMO.
É, diz a Blizzard que o próximo MMO deles vai ser algo que ninguém nunca viu antes. Estamos esperando pra ver, né?
É, vamos
Isso
ver.
Ninguém sabe qual vai ser, mas disseram que é um jeito de jogar MMO que ninguém nunca viu antes. Quem sabe eles são o big player que vai mudar a fórmula que eles imortalizaram, se quiser usar essa palavra. É. Que eles se tornaram um sucesso absurdo que é hoje em dia.
Assim. Eu, sinceramente, conhecendo a Blizzard, duvido um pouco. Mas beleza.
Inclusive a gente já falou sobre isso outro dia, né? Sobre o tipo de jogos que a Blizzard faz, dificilmente eles vão desviar, mas... É. Bom, se eles falaram, vamos ver o que eles têm para oferecer.
Vamos dar o benefício da dúvida. Então a gente espera aí que o e-mail do Elano esteja respondido. Acho que foi. A gente gastou um tempinho bom aí com isso, mas acho que é justificado, né? MMOs são uma parte importante da indústria hoje. A gente, por acaso, também os três já trabalharam com MMOs antes. E aí a gente vai seguir para a nossa primeira sessão propriamente dita, que é o Active Quest. No Active Quest, você já sabe, a gente fala aqui sobre os jogos que a gente tá jogando. Então, vou começar com o Fernando aí, o que você tem jogado e por quê?
Então, tô jogando Mortal Kombat, que tá muito bacana, eu vou comentar mais depois. Também tô jogando Killzone 3, mais o single player agora, que eu não posso jogar online, né? Sobre isso. E eu dei uma jogadinha em Portal 2 hoje. Então, vamos lá. É sobre o Killzone 3, eu acho muito, muito legal. É muito pipoca a história, mas o gameplay é muito bacana, os gráficos são muito bonitos. Eu acho que é um jogo muito bom. E o multiplayer dele é basicamente Wolfenstein Enemy Territory, né? Que é o clássico Team Fortress.
Que era bom pra caramba.
É, e continua bom pra caramba. E ainda mais com o Move, eu não sinto nem falta de mouse e teclado, cara. Eu consigo jogar direto, sem cansar, sem estressar. Fazendo bacanices de catar headshot até cansar. Tá realmente muito bom pra jogar online. E começa a semana...
Quando a rede tá on, né?
Ah, não. A rede tá sempre on. O problema é o servidor do outro lado. Então, e aí... Segunda, terça-feira eu comprei o Mortal Kombat. Que me surpreendeu a... caixinha, o jogo, no final surpreendeu mais do que o demo, acho que tá muito bem balanceado, o esquema de defesa e contra-ataque tá muito bom. É um jogo que eu consigo ver partidas de bastante estratégia, inclusive já vi na Eidos jogando com o pessoal. Eu acho que ele lembra muito sessões de Soul Calibur 2, só que é apenas 2D, né? Mas tá bastante balanceado, o jogo tá muito bonito e eu acho que 8,5 pra ele foi um pouco injusto, mas eu tô feliz com o resultado do jogo. Legal. E o Portal 2 eu joguei só a primeira hora, porque meu PC queimou, eu joguei no laptop lá, dei bastante risada com... There is a broken dock! Oh, I need to make an override operation! Hold up!
Ué, no seu jogo o cara é russo, porque no meu ele é britânico.
No meu também? Escocês, sei lá.
Pô, mas você é mais bacana falar, pô. Level Battle Cruiser Operational.
Pode crer.
Então tá bom.
É, tá, mas do aí, Portal cara. 2 você nem precisa falar muito, não, porque eu tô prevendo aí que vai ser falado mais no, nos outros Active Quest. Não sei, vamos ver.
Peraí.
Vamos ver se no do Rafa vai aparecer esse jogo aí. Diz aí pra gente, Rafa, o que você tá jogando?
Porra, Portal 2, né? Além de continuar jogando Mass Effect 2, que isso eu falo todo fim de semana, mas tô jogando Portal 2, joguei toda a campanha single player, muito foda, muito, muito foda. E tô jogando contigo, quer dizer, jogamos, né? Terminamos já a campanha co-op também.
Contigo quem?
Que é... Contigo tu, porra.
Pensei que era com ouvinte, pô. Tô jogando contigo.
Tu perguntou pra respondendo pra ti,
cara. Então é aquele cara que eu joguei ontem, pô. Oi, Rafa, beleza?
É, mas o co-op foi bom, né, Rafa?
Pô, muito massa, cara. E a campanha single player é muito massa também. Tipo, desviaram de algumas coisas que eu acho que o povo tava prevendo. Talvez por causa disso alguns haters não tenham gostado, assim, né?
Ah, que não é igual um, então é mal.
Sabe?
Inclusive, sem querer dar spoiler, seu quest failed deve ter a ver com isso, né, Rafa?
É. Pô, boa ideia. Nem tinha um quest failed ainda.
Boa ideia. De nada.
Então, campanha single player, cara, 10, assim, quem tava com algum medo por causa desses alguns comentários, uns poucos comentários ruins que tinha na internet, cara, vai com fé que a campanha single player é muito, muito engraçada. Eu acho que eles atingiram um nível de comédia em jogos muito bom, assim, que não é forçado só por ser engraçado, sabe? Ele é engraçado por ser, faz parte da trama, faz parte de como o jogo é, assim, acho que ficou muito, muito legal, muito. Eu me pegava dando gargalhada alta, assim, da noite, jogando. Muito bom.
E você, o senhor Gilliard, o que você anda jogando?
Bom, fora o Portal 2 co-op aí que eu joguei com o Rafa, tô jogando o Portal 2 single player. Acho que dá pra dizer mais ou menos a mesma coisa que o Rafa tava dizendo aí. É, de fato, cara, até esperava, assim, menos, né? Esperava que, vai ser uma expansãozinha do Portal 1, o que, entendeu? Se fosse isso também, não, eu não ia reclamar. Mas tá bem maior do que isso, bem melhor, bem mais, vamos dizer, profundo, né? Eles investiram bastante em história dessa vez e vários twists acontecem durante o jogo. É um jogo realmente muito engraçado. Se a gente tiver aí o prêmio Jogo do Ano do podcast esse ano novamente e tiver a categoria Jogo Mais Engraçado, o Portal 2 já tá aí concorrendo muito forte, né? E isso porque eu ainda devo ter jogado só uns 25% da campanha single player e terminei o co-op com o Rafa e pretendo começar com o Fernando se ele tiver afim, né? Mas tenho jogado praticamente isso. Tenho tentado jogar no 3DS, mas não tem jogo, né? Não lançam porra nenhuma. Até a gente vai falar disso depois, mais pra frente. E no Xbox, o que eu tô jogando? Que eu comprei o Portal 2 no PC. Não tenho jogado nada assim. Rock Band 3 só no Xbox, mas já falei bastante dele aqui. No time to think of consequences. Show yourself. Take only what you need. E aí, com isso, já falamos aqui do jogo que a gente tá jogando. A gente tem uma notícia, noticiazinha, né? Sem importância pra falar hoje aí. Então a gente vai pra sessão Journal.
Journal.
A notícia de hoje é sobre o rumor do novo videogame da Nintendo, que pode sair em 2012.
Bom, e como você já podia imaginar, como a Cintia disse aí também, a notícia dessa semana não podia ser outra, né? Rumores já apareceram por aí de que a Nintendo está preparando o lançamento do seu próximo console, o sucessor do Wii, para o ano que vem, para 2012. E os rumores dizem também que esse anúncio talvez já seja feito oficialmente na E3 em maio, comecinho de junho, eu acho. Então, a gente fica aí na expectativa, né? Isso cria muita coisa que a gente pode discutir aqui sobre estratégia para transição para essa nova geração. Então, a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui no podcast, mesmo que com um pouquinho de atraso, já que a gente só lança o programa de duas em duas semanas, mas a gente vai comentar aqui de qualquer forma. Que você quer começar, Rafa, e dizer pra gente o que, que você acha disso, o que, que você acha da estratégia da Nintendo, se você esperava e se você acha que isso é real, ou será que é só rumor e a transição vai demorar um pouquinho mais pra acontecer?
Eu acho que é. A chance de ser verdade é muito grande, assim, e é uma boa. Acho que a Nintendo tá. Tanto a Microsoft quanto a Sony não anunciaram planos ainda, né? Então elas estão felizes, estão investindo muito ainda no console que eles têm. E a Nintendo vai chegar agora com HD, com, se os rumores forem verdade, claro, num console mais poderoso que os da geração atual, e vai deixar, em vez de a Nintendo estar correndo atrás, vai deixar as outras duas correndo atrás. Então vai chegar num ponto agora que vai começar a pegar, assim, os desenvolvedores third party que estavam falando, que estão talvez vão começar a fazer para eles o que eles estavam planejando. Por exemplo, a Epic já está pronta para uma próxima geração de console, com a nova engine que eles já estão mostrando, né? A pessoa da Crytek está esperando a próxima geração, faz anos eles anunciaram. Então acho que tá, por mais que a indústria não esteja querendo um console agora, né, por causa dessa crise e tal que aconteceu, eu acho que vai começar uma corrida nova, assim, a Nintendo está começando uma corrida nova, vai lançar o deles, talvez tenha que acelerar os planos das outras duas. Assim, eu quero acreditar que seja verdade, assim, eu acho que a Nintendo pode fazer bastante coisa boa, assim, com console novo, assim, talvez até relançar franquias novas e tal, que a gente estava meio que decepcionado que elas estarem, por mais que a qualidade do gameplay estivesse a par, né, estivesse de acordo com as expectativas, até superando, mas acho que o fato de não ser HD deixou muita gente já, por não ser HD é pior, entendeu? E acho que talvez essa seja a resposta da Nintendo, que tá
certo.
E tô curioso também, porque a Nintendo tá lançando 3DS agora, e daqui a pouco já vai lançar um outro console para TV, assim, um console para competir com os grandes. Então já tá dando um combo aí que vai alavancar a Nintendo mais ainda para ameaçar mais a Microsoft e a Sony. Eu acho uma boa, assim, eu quero muito que seja verdade.
Entendi. Tem vários pontos pra gente falar, analisar sobre isso. E aí quero também ver se o Seco concorda. Mas me parece que, quer dizer, a Nintendo deixou bem clara a estratégia dela com o primeiro Wii, de que ela estava se distanciando da competição com a Sony e com a Microsoft. Então, uma das coisas que eu estou curioso para saber é se esse novo console significa que ela está voltando a competir com essas duas, né, donas de plataforma, ou se ela ainda acha, né, ainda quer se posicionar meio que fora dessa curva, né? Como aconteceu no Wii, ela abriu mais mercado, ela trouxe um jogador, entre aspas, casual, ela trouxe outros, né, jogadores de outras idades, de outros perfis, para serem consumidores, né? E isso deu um boom nos números da indústria e nos números da própria Nintendo acima de tudo. Então, acho que é difícil a gente esperar que nessa nova plataforma haja um outro boom do mesmo tamanho, né? Que o crescimento seja tão grande quanto foi. Mas eu não acho que isso vai acontecer, mas acho que se eles fizerem o deverzinho de casa, eles vão pelo menos conseguir manter essa fatia do mercado que eles conquistaram e continuar crescendo no mesmo ritmo, mas não dar aquela explosão que foi quando o Wii apareceu. Então eu queria perguntar para você se ele acha que é uma boa, né? Se é isso que ele acha que a Nintendo está fazendo mesmo, se ela está voltando a competir com a Microsoft e a Sony, e se isso é uma boa, ou se ela vai continuar tentando ser, né, vamos dizer, o ponto fora da curva, né? E não competir com esses, vamos dizer, os consoles mais hardcore tão de frente. O que, que você acha, Seco?
Primeiro eu queria discordar de um ponto do Rafa, que eu acho que se a Nintendo lançar agora o Wii 2... Eu acho que ela não vai estar querer fazendo com que os outros corram atrás dela. Porque o que acontece é, um console vai levar mais ou menos 2 anos para vingar, para o pessoal pegar manha e começar a fazer jogo bacana. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Xbox, PlayStation 3. Uhum. E quando isso acontecer, provavelmente um novo console de cada uma dessas empresas já vai estar pronto. Com toda a expertise que o pessoal... que as empresas de jogo estão desenvolvendo em cima do Xbox e PlayStation 3. A não ser que tenha uma mudança gigantesca de hardware, arquitetura e de como desenvolve, o pessoal vai estar muito confortável em desenvolver para essas duas plataformas. Então, O i2 vai ser uma plataforma nova, o pessoal vai gastar um tempo para aprender a fazer coisa bem feita. Então, provavelmente, os melhores títulos novamente vão ser da Nintendo.
E outra coisa, outra coisa que mesmo que ele seja, por exemplo, mais poderoso que o PS3, como está sendo especulado, a gente não sabe se ele vai estar no mesmo nível do PS4, que é com o console com o qual ele, a rigor, vai competir. Então, se a Sony lança um PS4 muito mais poderoso que o i2, aí você fica na mesma situação que você está agora.
É, exatamente. Eu acho que a Nintendo está finalmente querendo fazer, digamos, dinheiro em cima do jogador hardcore, né? Porque ela percebeu que ninguém está comprando um jogo de Wii. Aqui é, pelo menos, a minha realidade, que eu converso com o pessoal daqui, é que raramente alguém compra um jogo de Wii que não é da Nintendo. É raro. Então, você tem algumas exceções, que é, por exemplo, Ubisoft, mas não lança jogo todo mês. Então, o Wii é a plataforma que vendeu muito e que está parado. Não é a plataforma que o pessoal joga. A plataforma que o pessoal tem, mas está ali. E eu acho que agora eles vão entrar na... Se eles lançarem isso, eles vão começar a voltar para um nicho hardcore. Mas como eu falei, o que eu acho é... Os jogos bacanas vão sair só depois de um ou dois anos que a plataforma estiver fora do ar. Que a plataforma estiver online. E aí o que vai estar acontecendo é que já vai vir a nova leva de consoles. Que eu acredito que se for o mesmo salto que foi do PS2 para o PS3 ou do Xbox para o Xbox 360, vai ser vai surpreender muita gente. Então a gente não sabe o quanto vai ser o salto que vai ser do PS3, estão dizendo para o i2, que o i2 é superior ao PS3, mas quanto vai ser o salto, sabe? Quanto um jogo de Wii vai ser mais fodão do que o do PlayStation 3? E talvez, eu não sei se eles vão conseguir, na verdade, mudar o nicho, porque quando a gente era pequeno, a gente cresceu com o Nintendo sendo hardcore. Agora, quem está crescendo está sendo com o Nintendo sendo o console fofo. Então, eu não sei se vão conseguir novamente voltar no coração dos gamers. Entende? Eu estou um pouco cético em relação a isso. Por mais que eu goste da Nintendo, eu acho que foi um movimento muito tardio e eu tô curioso para ver qual vai ser o resultado. Por mais que todo mundo sabe que quem lança quem tende a lançar o console antes ganha o mercado, mas dessa vez eu não acredito que vai ser a situação.
Pois é. A minha comparação era a seguinte, porque, como eu falei, a Microsoft e a Sony acabaram de investir numa renovação do console deles. Não é um console novo, tá longe de ser um PlayStation 4, um Xbox 120, seja lá o que for. Mas eles acabaram de lançar esse novo pack com o Move, com o Kinect, para alavancar, para aumentar a vida útil também dos consoles deles, para dar uma nova vida e botar eles adiante. E botar, inclusive, comparar eles com o que o Wii tinha e eles não. Certo? Daí agora eles estavam... O que vai acontecer agora, eu acho que a Nintendo está começando antes a corrida, para a próxima geração, né? E vai acontecer mais ou menos como foi com o Xbox 360, que saiu um ano antes do PlayStation 3, e conseguiu muito mercado. Apesar de a Sony ter muito mais nome antes da Microsoft, como a desenvolvedora, só por ter lançado antes, a Microsoft conseguiu uma fatia de mercado muito grande. E saiu muito na frente da Sony, que demorou anos para se recuperar. Só agora a Sony está chegando a se comparar com o que é a Microsoft em termos de market share, né? Fatia de mercado. Eu acho que o plano da Nintendo é justamente esse, eles largarem na frente mesmo sabendo que o próximo Xbox e o PlayStation 3 vão ser mais poderosos. Mas eles querem recuperar o nome Nintendo como o líder, ou que faz antes dos outros, entendeu? Ou que tá...
Uhum.
Que eles devem ser primeiro. Como a tecnologia de movimento, que o Wii foi o primeiro, eles querem dar esse passo de novo, entendeu? De ser os primeiros a fazerem a próxima coisa.
Entendi. O que eu só tô um pouco cético é que, como aconteceu com o Wii, com o Xbox e com o PlayStation 3, que é 1 a 2 anos para conseguir ter títulos que tragam o público para a plataforma, que garantam assim, esse jogo representa um jogo dessa geração, sabe? Eu acho que quando talvez se o Wii 2 estiver conseguindo fazer isso, você já vai ter o PlayStation 4, Xbox 4, whatever.
Sim, mas aí pensa... pensa quanto de mercado a Nintendo já conseguiu nesse tempo,
mas,
entendeu?
Não, é isso.
Quantas
que eu tô
IPs
curioso,
novas
porque...
lançadas pra Nintendo, entendeu?
Porque se você lança um console que não consegue mostrar nada melhor que os líderes do mercado agora, quem é que vai comprar? Só porque é um novo?
Então
é
isso aí
já
começa a especular demais, eu acho, entendeu?
Mas assim, é um fato, assim, você tá competindo com duas plataformas que estão muito, muito fodas, qualidade dos jogos. Sim. Vindo de uma geração onde você não fez nada.
Sim, mas eu tô assumindo aqui, o que a gente tá assumindo é baseado em rumor, certo? Eu tô assumindo aqui que o Wii 2, deixa lá como ele for chamado, vai ser mais poderoso do que o Xbox 360 e PlayStation 3. Então eu vou estar aqui assumindo também que as desenvolvedoras que já têm tecnologia, que já estão trabalhando com engines capazes de fazer algo para a próxima geração, vão lançar os jogos novos deles, vão lançar IPs novas, vão lançar os jogos deles, vão chutar o pau da barraca para esse console novo. Durante esses 2 anos, antes da Microsoft e da Sony chegarem nessa nova geração. Então vai acontecer exatamente a mesma coisa que... Exatamente não, mas eu estou dando como exemplo com o que aconteceu no passado. Que a Microsoft fez com o Xbox 360. Que foi lançar antes da Sony e tomou dela toda aquela... os desenvolvedores querendo fazer pra eles, toda aquela alvoroço das pessoas querendo ter a nova geração. Entendi. Entendeu?
Eu acho, Rafa, que a dificuldade disso aí acontecer... quer dizer, eu entendo que, dado isso que você está supondo, a conclusão que você está tirando, eu concordo com ela. Eu só estou questionando que o que você está supondo vai de fato acontecer, porque... A Nintendo, notadamente aí, né, na história recente dela, tem dificuldade com os desenvolvedores third party, né? A Nintendo ela é famosa por ser a mais difícil das donas de plataforma de você desenvolver para ela sendo um desenvolvedor externo. Então acho que depende muito de como essas empresas, desenvolvedores externos, vão enxergar essa jogada da Nintendo, se elas vão entrar de cabeça ou não. Então, porque por mais que o seu engine esteja pronto, não é só de engine que se faz um jogo para o Wii 2. Você vai precisar se adaptar a todo o método de certificação da Nintendo, que muitos desses desenvolvedores de jogos AAA e hardcore já até descartaram. Ah, a gente não trabalha mais com a Nintendo porque o console deles não dá para a gente o que a gente quer. Então, resta saber, e eu não estou nem dizendo que vai nem que não vai acontecer, porque eu também não sei, mas resta, eu acho que o grande pulo do gato aí está nessa decisão dos desenvolvedores externos de comprar a ideia ou não, de desenvolver para esse console novo da Nintendo. Eu acho que é aí que vai estar, esse vai ser o fiel da balança, é aí que vai estar a decisão, que eu acho que o que a Microsoft fez de mais bem planejado no caso do 360 foi não só lançar antes, mas o suporte ao desenvolvedor, empurrar o Xbox 360 goela abaixo de tudo quanto era desenvolvedor, mostrando inclusive, olha como é fácil, ele integra no Visual Studio, olha como é parecido com o desenvolver para PC, etc, usando todos esses argumentos que a Nintendo não tem, entendeu? Usando todo o argumento de que nós somos, né, daqui do Ocidente, a gente fala, né, a mesma língua, entre aspas, né, que é uma outra dificuldade, quer dizer, a Nintendo, por mais que você queira dizer que ela está melhorando o seu suporte ao desenvolvedor, principalmente ocidental, não é a mesma coisa. Então acho que tudo isso são fatores que vão colocar em xeque aí essa suposição que você está fazendo. Então eu não sei se ela vai se realizar ou não. Eu até acho que se ela se realizar, a gente pode ter o sucesso que é da Nintendo, conforme foi o do 360 tendo lançado primeiro.
Eu queria só comentar mais uma coisa que eu acho importante, porque todos os AAAs, as empresas estão tentando fazer um título na qual você consegue dissolver ele no mercado, ou seja, PlayStation 3, Xbox, PlayStation e PC. A hora que você tiver um Wii 2 pra nessa jogada, talvez você tenha que focar um pouco do seu time para aprender isso, e talvez crie uma certa dificuldade. Quando você lança um jogo, você tem que lançar um jogo para todas as plataformas simultaneamente. Já que vai ser o quê? 2 anos depois do que o Wii vai estar na frente, eu não sei se alguém vai tomar a frente e querer fazer alguma coisa exclusiva para o Wii, como vai ser um console de nova geração, vai exigir mais do estúdio. Eu acho que pode ser uma coisa de risco, pode ser que o pessoal tenda a não ir para esse lado, pelo risco de tá fazendo uma coisa para aquele console na qual não vai conseguir maximizar os lucros do IP, ou talvez o IP nas plataformas onde ele ganharia mais audiência não fique tão bom quanto para essa plataforma. Entende? Eu acho que pode ser difícil.
Eu acho que tudo isso aí só coloca obstáculos, né? E acho que até a hora em que a gente tiver alguma coisa mais concreta, é o máximo que a gente pode fazer. É analisar da forma que a gente fez, é supor as coisas que a gente precisa supor, né? E tentar tirar alguma coisa, né? De proveito, né? Do pouquíssimo aí que a gente sabe. Acho que o último ponto para botar aqui é que a gente também está supondo aí que 2 anos depois a Microsoft e a Sony saem com o console no mercado. Que a gente também não tem certeza se eles estariam preparados para isso. Você pode ver. Né, você pode ver o Move e o Kinect como uma tentativa de fazer uma geração no meio, né? Já que a gente tem todos os problemas econômicos e tudo mais que está acontecendo, e essa geração ia precisar ser um pouco mais longa do que foi no passado, a estratégia deles também, pegando o fato de que o Wii teve tanto sucesso com o controle sensível ao movimento, tal, eles decidiram, né, tanto a Microsoft quanto a Sony, lançar esses acessórios com um preço premium, né, no meio da geração. E aí eu imagino que uma das coisas que isso acarretou foi que eles tivessem adiado um pouco mais, para mais do que daqui 2-3 anos, eu acho, a introdução da nova geração de consoles, propriamente dito. E talvez eles tenham que repensar essa estratégia ou não. Tudo vai depender de muitas dessas coisas que a gente falou, do quanto os desenvolvedores externos vão querer assumir esse risco que o Fernando colocou muito bem, né, em desenvolver os seus títulos de ponta para o Wii 2, ou seja lá qual for o nome, versus o quanto eles vão preferir esperar, sabe-se lá até quando, essa nova geração de consoles da Microsoft e da Sony. Então, eu acho que, independente de qual é a opinião da gente, uma coisa é certa, é um momento interessantíssimo, né, dentro da indústria, que a gente tem que estar acompanhando muito próximo. E aí a gente abre novamente aqui para que você, ouvinte do podcast, dê sua opinião, concorde, discorde com a gente aqui, fale o que você acha sobre essa suposta, né, estratégia da Nintendo de lançar o sucessor do Wii tão breve quanto 2012. E aí com isso a gente fecha aqui a sessão Journal. A gente falou de uma notícia aí importantíssima, talvez uma das mais interessantes que a gente já teve aqui no podcast. A gente vai agora, e finalmente, né, para a nossa main quest, o assunto principal da semana.
The main quest.
Então, na main quest do episódio 19 do seu podcast, a gente trouxe mais um daqueles assuntos que a gente acredita que permeiam as discussões de design e desenvolvimento de jogos em tudo quanto é lugar, e que a gente tem várias nuances aí a respeito. E, na verdade, o assunto de hoje ele é fruto de uma conversa que eu estava tendo com o Rafa em off, né? E a gente acabou identificando várias coisas interessantes para falar. Eu vou deixar que o Rafa diga para a gente qual é esse assunto que a gente vai falar hoje, e já pode aproveitar e dar a sua opinião, citar os exemplos que já vierem à sua cabeça. Diz aí para a gente, Rafa.
Então, a gente estava conversando sobre alguns termos que acabaram se tornando até pejorativos em algumas discussões, né? Um exemplo que ficou bem claro para a gente foi esse jogo é muito linear. Assim, como se fosse uma coisa ruim, assim, o fato de ele ser linear ou de ele ser não linear, ou de ele ser tipo um sandbox, né? De ele ser um espaço aberto, com o que tu escolhe para onde ir, escolhe o que fazer. E a gente acabou discutindo isso, por quê? Por que será que as pessoas consideram isso um termo pejorativo, por questão de comparação para um jogo que prefere? Ou assim, eu acho que a gente vai acabar discutindo aqui esse termo em si, né, o linear versus não linear, mas com um ponto de vista mais crítico, assim, com o ponto de vista do que isso significa para um jogo. Será que existe mesmo um melhor do que o outro? O fato de ele ser mais linear torna ele pior do que um jogo menos linear? Ou esse tipo de discussão, acho que a gente vai trocar umas ideias boas, assim, talvez até a gente tenha opinião bem distinta e diferente sobre isso.
É isso aí, eu acho que pra gente começar, a gente pode citar, por exemplo, acho que um exemplo está bem fresco aí na cabeça da gente, que sai, né, um lançamento recente aí, que é o Portal 2. O Portal é um jogo que... eu vou tirar o primeiro como exemplo, até porque eu não terminei o single player, mas o Rafa pode falar com mais propriedade. Portal era um jogo que brincou muito com essa ideia, né? Ele parecia estar te guiando. Quer dizer, bom, pra ser bem claro, ele é totalmente linear. Quer dizer, eu não acho que tenha nenhum momento no Portal, fora a solução de determinados probleminhas específicos que você pode fazer de um jeitinho ou de outro jeitinho, mas ele nunca te dá caminhos alternativos para percorrer. Mas uma coisa que ele faz muito bem é não te dar essa sensação da linearidade. Principalmente depois que você passa ali dos exercícios, né? Dos testes 1, 2 e 3. Eu acho que ele brinca bastante, inclusive, com isso, de te fazer seguir uma estrutura muito bem definida, que são os testes 1, 2 e 3. E aí, no momento em que você termina o último teste, né? E você descobre que o jogo não termina ali, tô tentando aqui não dar muito spoiler do Portal 1, mas você descobre que o jogo não acaba ali, nessa hora tem uma reviravolta onde o jogo passa a não ser mais óbvio o que você tem que fazer, né? Mas ainda assim, ele é um jogo que o caminho é sempre o mesmo que você vai perseguir. Mas o Portal, na minha opinião, ele fez um trabalho muito bom de disfarçar essa linearidade e tornar o jogo... ter esse sabor de que você está solto ali, podendo fazer o que quiser, mas quando, na verdade, o caminho a seguir ele é muito específico. E no Portal 2 eu estou sentindo isso ainda mais, né? Ele está exercitando tudo isso novamente. Então, não que eu esteja dizendo que o jogo ser linear seja uma coisa ruim, como o Rafa acabou de citar aí, né? Acho que tem bastante espaço para debate aí, né? E um outro jogo que eu acho que é um exemplo muito bom dessa discussão tomando corpo dentro, né, do time de desenvolvimento, é um jogo que o Seco está trabalhando nele agora, é a série Deus Ex, que desde o Deus Ex 1, uma das coisas mais importantes no design do Deus Ex 1 era o fato de que você tinha várias maneiras de resolver os mesmos problemas, de passar das mesmas fases e cumprir os mesmos objetivos. Na época do Deus Ex 1, isso foi considerado um breakthrough importante. Por mais que não tenha sido o primeiro jogo a fazer isso, a gente não precisa nem discutir aqui a especificidade histórica, né? Mas o Deus Ex foi um jogo mainstream, um jogo da época, né? Um dos grandes jogos que saíram, que advogava isso, né? Falava sobre isso. No nosso jogo, ele tem múltiplas soluções para cada problema. Você pode sair atirando em todo mundo se você quiser investir nisso. Você pode se esconder. Você pode utilizar tecnologia, né? Ser um hacker. E isso, com certeza, tá muito forte também do que a gente sabe até agora aí no design do Deus Ex 3. Então eu imagino que lá dentro da Eidos, onde o Seco trabalha, também essa discussão sobre linear versus não linear tenha muito, né, aconteça bastante. O que você tem a dizer pra gente, Seco? Seja do Deus Ex ou seja de qualquer outro exemplo que você tenha aí, mas dá a sua opinião inicial sobre o nosso assunto da Main Quest de hoje, que é a linearidade versus a não linearidade dos jogos.
Eu acho que um tema bastante importante para a gente que desenvolve, primeiro, porque isso impacta totalmente no desenvolvimento do produto. E uma coisa que, de tempos em tempos, eu me deparo, que tem gente que acha que quando você fala de linearidade, você está dizendo não só múltiplas soluções, mas, enfim, e também múltiplos, está esperando mais múltiplos finais para um jogo. Ou seja, um jogo ele não é linear, porque você consegue fazer diferentes coisas e ter diferentes finais, sabe? Eu acho que a não linearidade pode estar ser colocada de várias formas, como você tem, por exemplo, no Mass Effect, onde você pode escolher se você quer ajudar seus companheiros ou não, então fazendo a história deles, mas a main quest é a main quest. Você vai fazer aquilo, você vai chegar no final, aí no final você pode tomar algumas decisões que podem vir a te mostrar um final diferente. Isso é gratificante. Por outro lado, por exemplo, no Oblivion, você tinha um jogo não linear, mas a main quest era linear, completamente linear, mas o jogo era tão aberto, tinha tantas possibilidades, que a main quest se transformava apenas em um detalhe do jogo. E sobre Deus Ex eu não vou comentar agora, porque tem bastante material sobre isso na net e eu acho que ia pegar bastante tempo, mas eu acho que é assim um assunto extremamente importante, principalmente que só aumenta muito o escopo do produto.
Entendi, você quer dizer aumenta o escopo quando você vai perseguir o caminho das múltiplas soluções, é isso que você quer dizer?
Exatamente, exatamente.
Eu acho legal aproveitar o seu gancho aí e comentar também um outro aspecto que eu acho que a linearidade versus não linearidade acaba afetando, né? E alguma coisa que lá atrás, em novembro de 2007, o Rafa e eu escrevemos um artigo da Gama Sutra sobre assuntos correlatos e acabamos tocando nisso, que é assim, muitas vezes o que a gente vê nos jogos que são, né, vamos dizer, puramente não lineares, os sandbox games, então geralmente a gente, quando está falando disso, as pessoas associam logo ao GTA, mas muitos outros jogos fazem isso, quando eles te permitem ir para qualquer lugar do mundo, mas é claro que existe ali uma progressão implícita, e isso daí data desde do Zelda 1 do NES, e vários jogos Zelda onde isso te permite, né, te joga no mundo aberto, mas certos lugares você só vai poder ir quando você encontrar o item X ou Y, ou seja, tem uma progressão ali implícita, versus os jogos puramente lineares, né? Por exemplo, vamos dizer, a série Half-Life, vários outros jogos onde você, para frente, soco forte o tempo todo, seguindo sempre o mesmo caminho que todos os outros jogadores vão seguir. E eu acho que um dos aspectos mais interessantes dessa diferença é a ênfase no conteúdo versus a ênfase nas features, que essa foi uma parte do assunto desse artigo que o Rafa e eu escrevemos há um tempo atrás. Então, me parece que, por exemplo, para você fazer um jogo mais no estilo sandbox, você precisa dar muita ênfase nas features, né? Quer dizer, aquele mundo ele tem que funcionar por si só, de modo que se o jogador resolver ir para esse canto, tem alguma coisa acontecendo ali e as features elas sabem resolver. E se o jogador for para o outro lado, tem uma outra coisa. Então, por exemplo, tipicamente num jogo desse, vamos pegar o GTA como exemplo, você vai implementar features bastante profundas de movimentação dos personagens, dos carros, das pessoas nas ruas, como que eles interagem. Você vai criar funcionalidades ali para que eles estejam fazendo alguma coisa interessante. Mesma coisa num Oblivion da vida, você vai fazer os personagens eles terem a vida própria, eles irem para casa, irem por trabalho na lojinha, depois volta para casa de noite, você entra na casa do cara de madrugada, ele está dormindo lá. Então, isso são exemplos de features que você precisa desenvolver de uma forma muito mais ampla, porque você não tem como prever para onde o jogador vai e o que ele vai querer fazer. Então, esse é um custo bem grande de desenvolvimento que você coloca em cima das suas features quando você quer fazer um jogo do tipo sandbox. Porque, né, você quer que esse mundo que você está jogando, o jogador lá, para ele se virar e ir para onde ele quiser, você quer que esse mundo ele se comporte de uma maneira interessante, adequada, né? Então, seja lá o que o jogador resolver fazer, vai ter alguma coisa acontecendo ali. Então, ele é muito dependente de que essas features sejam bem implementadas. O comportamento dos personagens, né? Tudo isso que eles fazem, até enquanto o jogador nem está vendo, né? Precisam ser muito bem implementadas para que o jogo tipo sandbox tenha sucesso. Enquanto que no jogo linear, o conteúdo e não as features acaba tendo a ênfase maior. Quer dizer, é o conteúdo que vai guiar, na verdade, o desenvolvimento das features. Então, no jogo mais linear, você quer que o jogador tenha aquela experiência específica que você desenhou para ele. Então, Resident Evil 4 é um excelente exemplo, que eu acho, né, que ele traz momentos de tensão, momentos de que você entende a história, quando ele corta para uma cinemática interativa e tal, tudo aquilo ali é feito assim com o mínimo detalhe, né? O outro tipo de jogo que acontece muito isso também são os jogos do Hideo Kojima, né? Os jogos Metal Gear Solid, por exemplo, onde cada coisa que acontece, ela foi ali fine-tuned ao máximo para que quando pisar aqui, acontecer não sei o que, outra coisa acontece, entra a cinemática e acontece não sei o que. Então tudo isso é uma experiência linear que você precisa ter total controle sobre o que está acontecendo para você maximizar o impacto, maximizar a emoção que você vai transmitir para o jogador. E você só consegue fazer isso quando o seu foco estiver no conteúdo. E muitas vezes em detrimento das features. O cara tem que passar por essa parte do jogo aqui, ele não pode atirar em nada. Então vamos tirar a arma da mão dele. Dane-se que uma das features do jogo é você poder atirar. Tira a arma da mão dele para ele poder passar por aqui e enxergar o conteúdo que a gente está mostrando para ele. Esse é um exemplo, por exemplo, que acontece no BioShock. em vários pedaços do jogo, onde você não pode sair atirando em todo mundo e matando, porque a história está sendo contada e as coisas estão acontecendo à sua volta ali, o conteúdo está sendo focalizado, né? Numa experiência linear, é isso que você precisa fazer, muito mais do que implementar as features super interessantes, que no caso do jogo Sandbox, elas precisam estar lá para apoiar esse mundo, para que o jogador, onde ele for, ele encontre coisas interessantes acontecendo. Então, essa é uma das maiores, vamos dizer, constatações que eu já fiz na minha experiência no desenvolvimento de jogos com relação à linearidade e não linearidade. Quer dizer, para nós desenvolvedores é importante, igual o Seco falou aí, quer dizer, vai guiar de uma maneira muito profunda, muito mais profunda do que a maioria das pessoas percebe, né, o desenvolvimento do jogo, a decisão sobre a linearidade e não linearidade. Então é importantíssimo isso. Você sente, Seco, resquícios disso que eu falei também no seu dia a dia aí, mesmo que você não queira entrar a fundo, mas você sente que não só na questão das múltiplas soluções, mas também no fato de que as suas features, elas têm que ser mais robustas para poder prever, né? Não é prever, porque você não pode prever o que o cara vai fazer, se o seu jogo vai dar a ele essas múltiplas soluções. Então elas têm que ser robustas para elas terem um comportamento, vamos dizer, crível, né? Que o cara consiga acreditar e consiga confiar na feature. Você sente isso acontecendo ou eu falei besteira aqui?
Não, só o que você falou tá perfeito. Inclusive, existem momentos, por exemplo, do Deus Ex, onde, por exemplo, você pode... Vocês devem ter visto no trailer, você pode hackear e usar uma torreta, né? Você pode segurar a torreta e usar ela como shield. Ao mesmo, aquela ali é uma parte da feature de hacking. Ao mesmo tempo, você pode derrubar ela ali, já entra em stealth, já muda para outra parte do jogo e já vai sneaking around. Então... se isso não tiver, digamos assim, se essas features não estiverem muito bem implementadas e muito bem coladas, o que vai acontecer, você vai ver a disjunção delas quebrando completamente a imersão, porque a ideia é que você possa fazer várias coisas bacanas e alternando entre elas. Então, se a gente não consegue com que as features estejam coladas de forma decente, você acaba quebrando a imersão. Então, você até vê isso que é bem muito engraçado, porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio apavorado. No Oblivion, tinha um guarda, e o guarda fica resmungando que ele tem fome. Aí, de repente, o guarda vai e mata um bicho do mato pra comer, sabe? Porque ele tem fome. Só que, aí, um dia jogando, eu vi a coisa mais bizarra, que foi, tinha um guarda, ele tentou matar um bicho pra comer, mas ele errou a flecha e acertou no outro guarda. E o outro guarda ficou puto, foi lá e matou ele, sabe? E tipo, eu fiquei vendo aquilo assim, pra mim foi absurdo, sabe? Tipo, eram dois guardas reais, assim, sabe? Tipo,
o exemplo perfeito da feature sendo robusta o suficiente pra prever o imprevisível e reagir de uma maneira que você acredita.
Foi. Eu achei extremamente bacana, porque criou uma imersão, um nível de imersão muito grande, onde teve momentos que comecei a parar e reparar na própria mecânica, assim, sabe? E sem contar que você. Isso fez, por exemplo, no Oblivion, o mundo é muito vivo. Eu acredito que no Fallout acontece isso bastante também. Eu não reparei tanto nos personagens do Fallout, porque Oblivion tinha muita cidade, tinha muita quest envolvendo o cotidiano de pessoas, onde o cara ia tomar banho todo dia no mesmo horário, ele comia a mesma comida. Então existem quests onde você pode tentar matar ele, a flechada no lago, ou envenenar a comida dele, ou esse tipo de coisa, sabe? Então você pode estudar o dia a dia de uma pessoa para você poder matar ela. E você cria um mundo de imersão fenomenal, né? Você pode até, sei lá, como posso dizer, se às vezes passa 3 ou 4 dias de jogo estudando o que aquela pessoa tá fazendo para você poder fazer o assassinato perfeito, sabe?
Entendi. Você não era membro da Dark Brotherhood, não, né?
Só membro oficial. Membro oficial. Então, isso pra mim eu acho que isso exemplifica muito bem isso que você comentou, mas você vê também que a main quest do Oblivion, ela é até simples, assim, sabe? Você tem a parte do rei, a história do rei, ela é um pouco fraca, porque tem tanta coisa bacana acontecendo ao redor da história do rei, sabe, que você consegue até esquecer um pouco da main quest, o que aconteceu comigo. Mas já no caso do Deus Ex, já não, já você já tem o foco é mais nas features, você tem uma main quest, você tem coisas que você faz que vão afetar toda a sua main quest, decisões que você vai tomar que vão afetar momentos de gameplay, não vou spoiler mais, mas é fenomenal. E são, por exemplo, dois exemplos de coisas que eu vejo. Uma delas, no caso, desenvolvendo, você vê que tem coisa que você não conseguiu prever. Então, às vezes, você recebe um bug e você não acredita que o cara pôde fazer aquilo, sabe? Então, porque, sei lá, a combinação dessa habilidade com aquela habilidade nesse lugar, fazendo isso, vai causar aquilo. Então, você, porra, como assim, cara? Como é que você pensou nessa coisa, sabe? Daí o cara fala, não, mas é pra isso que eu tô aqui, sabe? Tem que pensar o que você não tá conseguindo enxergar, sabe? Então, Mas isso definitivamente impacta no tempo de fazer features, no tempo de bug fixing de features. Inclusive, tem momentos onde, que a gente já discutiu na parte de documentação, que algumas combinações se voltavam no Game Design Document e analisar se aquilo é uma feature, se aquilo é válido, se aquilo é realmente um bug ou é uma feature válida. Né? Então, porque muitas vezes existem tantas coisas acontecendo que o Game Design não planejou aquilo, mas aquilo faz completamente sentido com a combinação das features.
Certo.
Então a gente acaba voltando e colocando no final no Game Design Document, não, isso é válido, então isso era, sei lá, um bug ou não é um bug, então a gente acaba, sei lá, arrumando ou fechando como não bug.
Entendi.
Não, isso já aconteceu, o pessoal de QA mandar e-mail dizendo, ó, é possível terminar essa fase assim, desse jeito. E foi uma maneira que, quando eu fiz a fase, eu tava prevendo que fosse possível terminar daquele jeito. Mas foi uma maneira tão out of the box de conseguir completar a fase, tipo, que eu não consegui nem... Quando eu tava fazendo a fase, eu não pensei que eu... Simplesmente apontei isso, não é um bug, deixa o jogador completar a fase desse jeito se ele conseguir.
Que massa. Que...
Não, é porque ele não quebrava o jogo, entendeu? Não quebrava o jogo. Ele conseguia completar mais rápido. Então era o equivalente a, tipo, no Mario, que tu pega um daqueles pipes e vai até o final da fase, entendeu? Alguma coisa assim. Era o equivalente a isso. Tu pegar uma passagem secreta e conseguir completar a fase mais rápido. E isso dava automaticamente ao jogador o score máximo. Porque o score por tempo dele ia ser muito mais baixo do que o score por tempo que seria usado pra computar o score dele final, né? Então, por ele ter feito muito mais abaixo, ele automaticamente ganharia as 3 estrelas, o score máximo da fase. Mas deixa, isso pra mim não era um bug, isso é porque era uma maneira tão engenhosa de fazer que, pô, se o cara conseguir fazer, parabéns pra ele, sabe? Eu não vou mudar a fase por isso, não é um bug. Daí reportei isso, não, isso não é um bug, eu planejei pra ser assim, ainda respondi, só pro cara não ficar. Como é? Sabe como é que é?
Oh, que massa.
Se não tiver especificado em algum lugar, ele vai te encher o saco até tu mudar a porra da feature. Eu falei, não, tá, já mudei o GD document, já é assim que eu. Daí acabou, tipo, uma coisa que eu não tinha planejado, sabe? Ficou mais um jogo que era pra ser totalmente linear, tinha um elementozinho ali que era uma outra maneira de fazer. Falando também já elemento não linear, tem um exemplo muito legal que eu queria citar, que é de a linearidade, não linearidade, não como o jogo em si, o jogo é linear ou não. Por exemplo, vocês, eu acho que o Giliar jogou, não sei se o Fernando jogou, um jogo chamado Freedom Fighters, de 2003, se não me engano, da IO.
Não,
então,
mas eu sei que jogo é.
É, mesmo desenvolvedor do Hitman e tal. Esse jogo é um jogo linear, são missões, assim, que cada missão tem início, meio e fim, né? Mas a ordem com que tu escolhe a missão influencia em todas as outras missões. Por exemplo, se a tua primeira missão é ir num lugar onde é no hangar dos helicópteros, e tu completa a missão de sabotar os helicópteros, e nenhuma outra missão daquela parte do jogo vão ter helicópteros. Se tu vai na missão de destrói os postos de combustível, lá nenhuma outra missão ou as outras missões vão ter menos carros de reforços, assim. Entendeu? Então, a tua decisão de qual missão tu vai fazer primeiro vai interferir no que vai acontecer nas outras missões. Então, é um elemento do jogo que é não linear dentro de um jogo totalmente linear. Entendeu? Eu achei isso que eu lembro desse jogo até hoje, eu considero um puta jogo, não só por essa filha, foi muito bem feito, assim, na época eu já achei. E eu achei um elemento muito genial, assim, dentro do jogo, sabe? De poder fazer escolha e poder mudar o que vai acontecer na tua experiência. A gente entra também um ponto que eu sei que eu tocou um pouquinho, dos dois tipos de linearidade, aquele que é a linearidade do gameplay ou da história, né? Que, por exemplo, como no Mass Effect, tu pode escolher se tu vai ser bonzinho, malvadinho, se tu vai ajudar ou não vai ajudar, isso muda a história, mas não muda o gameplay. O gameplay continua sendo o mesmo. Apesar de isso ser uma mecânica de gameplay que te permite mudar a história, o gameplay continua sendo linear num universo de história não linear, né? Então é importante distinguir isso quando for dizer que o jogo é linear ou não. Depende se a gente está falando de gameplay linear ou se a gente está falando de história. São coisas diferentes. Né?
Eu tenho um exemplo interessante, talvez. Eu não sei se jogaram Scribblenauts para Nintendo DS. Que esse jogo foi um que propôs você ter múltiplas soluções e as soluções serem tão grandes quanto sua imaginação, né? Uhum. Então, ele é um jogo interessante, ele é divertido, mas ele é um jogo que frustra. Porque no começo você, sei lá, tem uma mulher triste e tem que deixar ela feliz, você dá um chocolate, ela fica feliz. Você dá flor, você dá um carro, joias, etc. E aí você tem que depois, tem um mar, você tem que, sei lá, matar um bichão. Aí você bota, crack, você sempre abre o jogo é assim, você tem uma fase e diz qual o objetivo. Daí você tem você pode escrever alguma coisa e aquela que se escreveu pode vir a acontecer. Por exemplo, você pode dizer wings, aí você ganha asas, aí você ray gun, aí você ganha uma arma de raio. Aí você pode tirar e matar o bicho. Só que qualquer coisa naquele jogo que tem a ver com física é quebrado. Então você acaba sempre tendo o mesmo conjunto de soluções para os mesmos desafios. Por mais que você use jetpack, sei lá, space shuttle, qualquer coisa assim, qualquer coisa desse tipo, é bacana, mas é tão quebrado, é tão irritante que você prefere usar as soluções mais simples, por mais que você possa fazer coisa exagerada, porque elas não são gratificantes, elas são quebradas, elas são frustrantes pro cara. Então é um exemplo que eu acho bacana, ele tinha bastante potencial, mas acabou sendo um jogo que acabou se limitando, porque ele tinha tanta coisa que tinha que ser implementada e do conjunto todo, só algumas delas foram bem implementadas, a maioria é um pouco quebrada e isso acaba prejudicando muito a experiência num mundo onde teoricamente o limite da sua criatividade é o limite de soluções que você possa ter.
Entendi, e o ponto que você coloca acaba exemplificando também a maior dificuldade, né, que a gente tem quando está lidando com jogos não lineares ou sandbox da vida, que é você desorientar o jogador completamente, né? Esses são jogos onde facilmente você fica sem saber o que fazer. Então a maioria desses jogos que tentam esse approach, eles têm que te dar features adicionais para você conseguir ter o acompanhamento do que você está fazendo. Então é um quest log, no caso do Oblivion, do Fallout. No caso do GTA, a estrutura de missões dele é muito, muito rígida, então você, qualquer hora que você olhar no mapa, você vê quem são os caras que podem te dar a missão, então você sabe que é isso que você vai fazer, e em cada um desses jogos é preciso. O Zelda, ele já lida, na minha opinião, com isso da maneira mais elegante, que deixa você explorar à vontade, mas ele não... você não vai poder entrar nos lugares onde a ideia é que você não entre, né? Você vai precisar de item, você vai precisar de outras coisas. Então ele ainda deixa você meio que perdido, mas é um perdido que fica, depois de explorar um certo tempo, fica óbvio. E é claro, isso eles vêm aperfeiçoando desde o Zelda 1, que é uma das reclamações que a gente tem do Zelda 1, é que ele se torna bastante frustrante a parte de exploração dele, onde você tem que procurar muito para achar qual é a próxima coisa que você precisa fazer. Enquanto que nos jogos mais recentes eles vêm aprimorando isso e tornando menos frustrante essa exploração, mas ainda com a mesma ideia. Deixa você explorar e aí os lugares que não é para você entrar, você não vai ter item. Aí a cada momento sempre vai ter só um, dois ou três lugarzinhos que você pode entrar vai ficar bem óbvio assim para onde que você tem que ir. Então eu acho que acho que em ambos os casos, né, tanto do jogo puramente linear quanto do não linear, você tem que encontrar esse algo a mais, né, que vai ajudar com que o seu jogo, no caso do não linear, não fique totalmente, né, deixe o jogador totalmente perdido. E no caso do jogo puramente linear, como foi o exemplo do Portal que eu falei, também é sempre interessante quando o jogo consegue te mostrar alguma, né, te dá um cheirinho de não linearidade, né, te dá a impressão de que você tá saindo das rédeas do jogo e resolvendo os problemas da sua maneira, como o Portal faz. Mas também não acho que seja um defeito quando o jogo não faz isso. Acho que jogos puramente lineares, tem alguns deles, são obras-primas, né, da história dos videogames. E muito, estão muito relacionados a justamente essa capacidade do game designer, do escritor e de todo mundo que está ali desenhando o jogo, de te guiarem numa experiência muito bem específica, né? Então, muitas vezes esse é o objetivo do jogo. Ele tem uma experiência, né, uma linha aí de jogabilidade e história que ele acha que é tão boa que ele quer que você siga ela à risca, né? E por isso que ele tem essa característica, essa estrutura tão linear. Então, eu não acho que, para voltar ao início da nossa conversa, o jogo ele é ruim porque ele é linear, ele é ruim porque não é não linear, né? Quer dizer, acho que não existe essa relação. Né, acho que é muito mais característica de cada jogo e existem aí sim ferramentas que nós como desenvolvedores podemos usar para o jogo linear ter um pouco mais de molho, para o jogo não linear ser um pouco mais bem guiado, né, para o jogador não ficar perdido. E quando os jogos não fazem isso é que a gente sente que tem aí um defeito, né, alguma coisa no jogo que não ficou tão bem feita, mas não dá para dizer que ser linear é bom ou que ser não linear é bom.
Você está ouvindo o podcast.
Então, sobre isso que você falou, eu consigo ver um exemplo bem claro para mim, que é... Na verdade são três, né? Que é o Castlevania 1, 2 e 3 pra NES. Que o 1 é completamente linear, né? O 2 ele é meio RPG, bem da mesma sacada do Zelda, onde você é limitado pelos itens que você tem.
Certo.
Entende? E o terceiro tem uma coisa que sempre me surpreendeu muito no jogo, que é você no mapa você escolhe caminhos diferentes e o caminho que você escolhe você pode vir a ter um companion diferente que ele tem uma habilidade única, como o Grant tem a habilidade de escalar a parede, o Alucard tem a habilidade de virar morcego e a Sifa ela é uma mágoa, ela pode congelar alguns inimigos. Então cada um deles te leva um caminho diferente, mas o jeito que você completa a fase pode ser completamente diferente com cada um deles, porque um escala a parede, ou seja, pode evitar os inimigos, você pode contornar superfícies, outros pode voar pelos puzzles, e a Sifa pode congelar alguns inimigos, ou seja, pode congelar um inimigo, subir e usar ele com piscadinha.
Certo.
Ou você pode simplesmente usar os poderes dela que são mais fortes para matar alguns inimigos que os outros não possibilitam assim facilmente, abrindo novas possibilidades. Então o Castlevania 3 tem a sacada, apesar de depois do quando você chega no Castelo Drácula você ter a mesma quantidade de fases, mas como você chega lá e a maneira com que você termina os mapas são diferentes baseado em cada um dos caras, né? E, inclusive quando você termina, você começa de novo o jogo com eles e você pode inclusive chegar até os Companions novamente com esse por um novo caminho. Então é uma experiência muito, muito legal, porque são três estilos diferentes de jogar o mesmo jogo, que é bem legal. E é um jogo razoavelmente velho.
Bem velho, né?
É.
Palavras finais aí do Rafa, então, na nossa main quest sobre linearidade e não linearidade. O que mais que faltou a gente falar, Rafa?
Eu tava lembrando de uma discussão que a gente teve, eu acho que no Double Jump, há muito tempo atrás, sobre on-rails. Vocês lembram?
Lembro.
Que a gente tava discutindo. Então, acho que esse é um dos exemplos de que, por exemplo, é on-rails demais. Então, pô, eu acho que não tem nada a ver, sabe? Pode ser um jogo on-rails totalmente... E ele ser um jogo fenomenal, por que não? Sabe, eu acho que a gente tem um exemplo, o Dead Rising do Wii, aquele primeiro que foi feito, ficou bom pra caralho, sabe? Ele joga totalmente on rails, acho que não tem... Depende muito da experiência que quer passar, por exemplo, tu mesmo falou, do jogo
totalmente só uma correção, acho que você tá falando do Dead Space do Wii, não do Dead Rising.
Isso.
Ah, desculpa, é, Dead Space, isso mesmo. Como tu mesmo falou, de jogos que são totalmente lineares, nem tentam ser diferente, e são pérolas na nossa indústria, são jogos que foi um crítico de público, de sucesso de público, de crítica e tudo. E são jogos totalmente... Isso que depende muito da capacidade dos desenvolvedores, do pessoal por trás, de fazer uma experiência interessante. E se o compromisso for uma experiência linear, uma experiência on rails, se você quiser chamar, se a competência deles for boa o suficiente para entregar uma experiência interessante, cara, a gente não pode julgar antes de só por causa disso, né? Só por causa de como o jogo é apresentado. Se for, como você tem que julgar é se é bom ou não, se é interessante ou não. E não pra usar um método de expor o gameplay como uma crítica. Não acho isso correto de fazer, não.
É, eu queria comentar uma coisa, como bom, jogar bomba na cola do Giliard. Uhum. Ou seja, você gosta bastante de jogo de esporte, jogo de luta. Como é que você vê, por exemplo, você acha que jogos de esporte e luta entram, podem entrar nessa parte de linearidade ou não linearidade?
Olha, bom, acho que de jogabilidade sim, né? Se a ideia é que você tenha, né, múltiplas maneiras de resolver os problemas, múltiplas maneiras de fazer as mesmas coisas, eu acho que eles, né, jogos de esporte principalmente, eles são por definição não lineares, até, quer dizer, muito da não linearidade em termos de jogabilidade, ela vem do seu estilo de jogo preferido, né? Então você pode pegar o Deus Ex como exemplo, vai ter o pessoal que vai ter o estilo de jogo preferido deles, vai ser sair atirando em todo mundo, e vai ter gente que o estilo de jogo vai ser o stealth, vai ter gente que vai querer usar uma combinação dos dois, vai querer fazer o hacking. E da mesma forma do esporte, vai ter gente que o estilo de jogo dele vai ser o passe direto, ter jogadores fortes e altos, o estilo do outro cara vai ser os passes curtos, né, e ter os jogadores leves e habilidosos. Então eu acho que nesse sentido da jogabilidade sim, existe, mas é muito mais, eu acho muito mais diluído, né, e muito... Acho que é muito menos um tópico de discussão entre os desenvolvedores, no caso desses gêneros, né, do que nos outros que a gente falou, né? E questão de linearidade e não linearidade de história, aí o problema é que esses jogos geralmente não têm história, né? Ou quando tem, é num modo muito específico de jogo, né? Os jogos de luta, até você pode até argumentar que tem história, mas é como se não tivesse, né? Porque a história dos jogos de luta, acho que não é o elemento que interessa a ninguém, que mantém ninguém jogando. Então são jogos, eles estão até parecidos nesse sentido, de que eles são muito mais sobre mecânica, né? Tanto jogos de luta quanto jogos de esporte, muito mais sobre mecânica do que sobre história, né? Não tem história. Mas mesmo assim, eu acho que o tanto que você poderia falar sobre linearidade e não linearidade tá na jogabilidade, né? Tá nessas pequenas, nos estilos de jogo que você pode ter dentro de cada um desses jogos. Então, mas acho que não é nem de longe, né, um assunto tão importante quanto ele é nesses outros estilos, nesses outros gêneros de jogos que a gente vem discutindo aí na Main Quest de hoje. E aí com isso acho que a gente fecha, né, a Main Quest. Acho que o ponto final acaba sendo aí o que o Rafa falou, de que ser linear ou não ser linear não quer dizer nada se o jogo é bom ou é ruim. Tudo depende de qual é o seu compromisso, qual é o propósito que o jogo tem. E aí, dado esse propósito, a gente espera que ele seja bem executado. Se ele é linear, que existam elementos de diversidade nele. Se ele é não linear, que existam elementos que vão guiar um pouco mais o jogador para ele não ficar perdido, como a gente falou. E também a gente estressou bastante o ponto de que, uma vez tomada essa decisão, o desenvolvimento do jogo em si, ele muda drasticamente, né? E é um assunto que está sendo sempre discutido e alguma coisa que nós, como desenvolvedores, temos que levar muito em conta na hora de falar sobre o desenvolvimento do nosso jogo. E é por isso que a gente acha que a Main Quest de hoje, ela serviu um propósito, e a gente espera também que você tenha aí exemplos, contra-exemplos, discorde, concorde com a gente, deixe aí o seu comentário, mande um e-mail para o contato@thepodcast.com ou um tweet para o twitter.com/thepodcast. Com isso, a gente fecha a Main Quest e vai agora para o
Quest Failed.
Então chegou novamente a hora mais esperada pelos ouvintes do podcast, que é o Quest Failed. É o momento onde a gente elege aí as notícias ou acontecimentos ou opiniões mais deploráveis que aconteceram nas duas últimas semanas. E aí vou começar com, novamente, quem sempre tem Quest Fails aí, sempre adiantado, que é o Rafa, né? Diz aí pra gente, eu sei que esse Quest Fails você tá guardando ele aí já faz o quê? Um mês. Então bota pra fora, Rafa. Fala aí qual que é a notícia que você separou pro Quest Fail dessa semana.
Pô, não precisa ficar me protegendo, cara. Todo mundo sabe que eu não tinha Quest Fail nenhum até começar o episódio. Mas tá. É, o meu vai pros haters. Em geral, em especial.
Pra todos eles, né?
O assunto começou até por causa. É, pra todos. Qualquer um que odeia por preconceito, sem saber, assim, só pelo fato de ser contra, assim, sem. Tem gente, antes do Portal 2 sair. Eu acho que isso tá bem comum, por incrível que pareça, na Valve, que na minha opinião é uma das empresas que mais respeita, mais tá junto com a comunidade, assim, mais oferece pra comunidade. E parece que eles são os principais alvos, assim, sabe? Desde o Left 4 Dead 2. Teve toda aquela, vamos boicotar e por querer, não sei o que, acabou de sair um e blá blá. E, pô, Left 4 Dead 2 acabou sendo um jogo melhor do que um ainda, sabe? Mas, não, gente, antes de jogo ser, antes de existir qualquer demo, qualquer coisa, todo mundo já odiava que essa é uma aposta muito grande. Daí agora, Portal 2. Até pouco antes de ser lançado já tinha, não, esse jogo é uma merda, que poderia ser só um mod, poderia ser um DLC, um downloadable conto pro Portal 1, e o jogo tem 2 horas, não sei o que, não é nada disso. Vocês estão falando sem conhecimento de causa nenhum, já provocando caos, já influenciando, assim, sabe? Acho que, pô, isso é foda, assim, isso acaba prejudicando, assim, uma empresa que sempre levou a sério o consumidor, sabe, como a Valve. Você acha tolice. É.
Isso prova uma coisa, né? O público primeiro não sabe o que quer, né? É uma coisa, mas eu só espero que entre os haters não tenha nenhum dos desenvolvedores, né? Porque se um desenvolvedor entra na mania dos usuários, aí você já viu a grande merda que vai acontecer.
É, às vezes um cara que saiu da Valve meio puto, né? Aí vai. Começa a ser hater só pra prejudicar a empresa, né?
É, foda.
É, entendi.
Pô, eu tava até no GDC Awards lá, que, pô, eu lembro ainda até hoje, antes do Red Dead Redemption sair, tinha um cara ex-Rockstar, né, que saiu e falou, não, o jogo é todo bugado, que nunca vai sair, que é uma bosta, que as features não funcionam, que não sei o que é lá, pô, ganhou todos os Game of the Year possível, sabe?
É.
Tipo, o que o cara tava falando era só hate, assim, só ódio, sem fundamento algum, só pra prejudicar, sabe, assim, a empresa, só pra... E não tinha fundamento algum, que ele falava, o jogo é excelente... O cara tá falando só xingando de graça, assim.
É. Bom, sobre haters, eu também acho que tenho conhecimento de causa, porque afinal de contas tem que ficar lendo os fóruns do FIFA 11 o tempo todo. Então eu sei muito bem do que você tá falando. É, o pior que eu acho disso tudo é você disseminar informação incorreta, né? E aí com isso você... Uhum. Se você estiver fazendo isso num canal onde as pessoas vão para buscar opinião, como é, por exemplo, os user reviews do Metacritic, eu acho que isso daí é um problema, né? É uma coisa que não é legal de se fazer, e aí merece mesmo o nosso Quest Fail. Você tá coberto de razão, Rafa. Então, o próximo Cast Fail, vou falar o meu mesmo aqui. Ele tem que ir pra onda de jogos, ou falta deles, né? Praticamente para todos os consoles da Nintendo, mas em especial, eu diria, pro 3DS. Eu comprei 3DS no dia do lançamento e, sinceramente, cara, a lista de jogos aí que tem disponível é pífia, né? Eu comprei o The Sims 3, mas mais por falta de outra coisa para comprar... Porque o dia que eu comprei o DS mesmo, tinha jogo nenhum na loja, assim, só tinha um joguinho de merda lá. Os jogos que eu queria, não tava tudo vendido já. Aí no dia seguinte eu fui na lojinha da EA, comprei o The Sims 3. A EA também só tinha The Sims 3 e Madden, né, o jogo de futebol americano. Como eu não sou grande fã, só comprei o The Sims 3 mesmo. Depois ainda consegui achar em outra loja o Ghost Recon e o Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. E depois disso não comprei mais nada porque não tem mais nada pra comprar. É, acho que a coleção de jogos aí de lançamento, né, os launch titles do 3DS, foi muito fraca. E na verdade já vai fazer um mês aí e não saiu mais nada. Então quem comprou o sistema de início, né, e outra, o 3DS ainda não tem lojinha funcionando, não tem nada que você possa comprar, né, os jogos tipo de SciWare que a gente tinha no DS, no DSi, e então você não tem realmente opção, tem que ficar aqui, qual que é o novo, qual que é o 28º personagem de Street Fighter que eu quero terminar o jogo no modo arcade agora, entendeu? Então eu achei muito fraca essa coleção de jogos de lançamento do 3DS, e aí por isso meu Quest Fail vai pra Nintendo, infelizmente, entendeu? E pro lançamento fraco aí do 3DS, espero que agora que reforce, né? Chegando o verão aí no Hemisfério Norte, eu tô esperando que outros jogos mais interessantes saiam, porque até agora no 3DS, cara, eu acho que eu joguei mais jogos de DS que eu ainda não tinha terminado do que os jogos de 3DS que eu comprei.
Então, você pode ficar feliz que você vai poder acabar o Ocarina pela 27ª vez e o Star Fox 64 pela 47ª vez. É que você os grandes títulos, né, que estão sendo esperados, né? Eu acho lamentável os grandes títulos serem remakes, mas tudo bem.
Vamos ver aí. Eles precisam dar a volta por cima com relação aos jogos que estão disponíveis. O sistema é animal, assim, o 3DS é ótimo. Mas, né, cara, sem jogo, o console não faz nada sozinho. Então, esse aí é o Quest Fail. Bom, pessoal, o Quest Fail do Fernando Seco era para ser sobre a PSN, né, a PlayStation Network, que teve interrupção do seu serviço aí, já vai fazer 2 semanas, né, que o serviço está interrompido. Nós chegamos a gravar o Quest Fail com o Seco para falar sobre esse assunto, mas acontece que depois do dia que a gente gravou, novos detalhes apareceram que tornaram essa situação muito mais grave, muito mais séria, né, inclusive com a desconfiança de que dados de cartões de crédito podem ter sido roubados dos usuários da PSN. A gente achou então que o tom do Quest Fail não estava mais adequado, né, uma vez que o problema se tornou aí muito mais grave. Então a gente decidiu não publicar o Quest Fail dele aqui, mas pode ter certeza que esse assunto ele vai ser comentado em episódios futuros aí do podcast Quick Quest de uma maneira mais apropriada. A gente resolveu então não publicar da maneira como a gente tinha gravado, porque depois disso já muitos outros detalhes apareceram por aí. Então a gente fica devendo o Quest Fail do Seco essa semana, mas a gente vai atacar esse assunto sim, muito em breve, aqui no podcast, como você já está acostumado.
Quest Complete.
É isso aí, com isso a gente fecha então mais um episódio do podcast. Esse foi o podcast 19. E a gente agradece a você que ficou com a gente até agora, que ouviu. A gente pede que você vá ao nosso novo site para deixar os seus comentários. É o www.thepodcast.com. Pode mandar também o seu e-mail para o contato@thepodcast.com ou deixar um tweet no twitter.com/thepodcast. Não esqueça que na semana que vem tem Quick Quest novamente. Então deixe aí o seu recado, faça sua pergunta, dê sua sugestão de algum assunto que você queira que a gente fale no Quick Quest, que caiba aí nos 10 minutinhos que a gente tem. Se não for assim, a gente vai responder de alguma outra forma, como foi hoje, por exemplo, o e-mail do Elano Vasconcelos. A gente achou que ele era tão interessante que cabia a gente trazer para uma discussão mais ampla aqui no podcast. Mas seja lá o que for que você quiser que a gente converse, né, que a gente comente, basta deixar aí o seu recado em um desses canais, que na semana que vem no Quick Quest, ou no outro podcast, ou no mínimo por escrito, a gente vai ter o prazer de responder. E aí é isso, a gente fica por aqui no podcast 19. Fernando, quer se despedir aí?
Não, agradeço o Gilhard, o Rafael, mais uma vez um bom podcast, agradeço ao pessoal que está ouvindo e dizer que realmente esse é um tema bastante importante, porque ele impacta no tempo de desenvolvimento e no que a gente precisa fazer para o produto. Eu acho que a gente sempre se depara com esse tipo de pergunta e de situação quando a gente vai começar um produto novo. Espero que vocês tenham gostado e esperamos os e-mails de vocês.
E você, Rafa?
Agradecer o pessoal que continua nos acompanhando, mesmo a gente tendo mudado para o endereço próprio, né, que está continuando nos acompanhando. Obrigado, continuem ajudando. E por falar em ajudar, para quem quiser, a Juliana deve ter falado isso também já algumas vezes, quem quiser ajudar e colaborar com assuntos, porque acho que a gente tá acabando nossos assuntos, né? Daqui a pouco a gente vai precisar de ajuda para decidir o que falar. Quem quiser colaborar com a gente, enviando sugestões de assuntos que a gente possa discutir, pode ficar à vontade.
Beleza, eu também me despeço de vocês aqui. Meu nome é Giliar. A gente cansou de deixar aí os canais de contato, então basta você mandar e-mails, tweets ou comentários por algum desses canais que vai chegar até a gente vai responder. E aí a gente também quer sua contribuição para tudo que a gente fala aqui, que sem ela fica mais pobre, né, o podcast. Então é esse que é o recado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente no novo site e até semana que vem com o Quick Quest e daqui 2 semanas com mais um episódio do seu podcast. Um abraço. O som que você ouviu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Golden Axe, Diablo 2 e Final Fantasy 6. E as músicas Kids do MGMT, Cranberries com Zombie e Iron Maiden com The Tupper.